Senhores deputados, bom dia. Vamos começar a nossa reunião. Vamos tentar ser produtivos, porque por volta do meio-dia, como foi recordado agora pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, há uma sessão aqui na Assembleia que tem que ver, que está relacionada com a questão dos direitos humanos, certo? Em que alguns senhores deputados irão estar presentes e, portanto, vamos tentar ser produtivos. Conforme tínhamos acordado no final da última reunião, não havendo a entrega junto da mesa de quaisquer propostas na sequência do debate que tivemos na última reunião, na evolução das matérias relativas ao Código de Conduta, entraremos hoje já na discussão da questão, na apresentação das propostas relativas ao lobbying e a respectiva discussão, e para isso dava desde já a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Também há depois um projeto da parte do Partido Socialista, darei a palavra a dois, mas conforme nós acertámos na última reunião, primeiro trataremos dos projetos que têm que ver com o lobbying na perspectiva de registro e de pegada legislativa, naquilo que diz respeito à Assembleia da República e ao Governo, e depois trataremos do outro projeto do Partido Socialista, também com ele relacionado, mas que tem que ver já com a regulação de uma atividade profissional e, portanto, são matérias claramente distintas e devem ser tratadas em separado. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta é uma matéria que nós já vimos discutido há algum tempo, mas tendo em conta que, entretanto, os trabalhos se adensaram sobre outras matérias, convinha fazermos aqui uma breve explicitação do nosso propósito e daquilo a que vimos. Basicamente, trata-se, de facto, da regulação da atividade da representação profissional de interesses, que não existe ainda em Portugal, muito embora em muitos países europeus exista já esta regulação. É uma das formas, na nossa opinião, de reforçar a transparência nas relações entre os entes públicos, por um lado, e os particulares e as instituições da sociedade civil, por outro, e uma forma também de trazer ao conhecimento das entidades públicas os interesses públicos e privados que compõem o fecho de ponderações associadas a cada procedimento decisório ou a cada ato legislativo. É importante para nós, nesta matéria, que o acompanhamento ativo pelos cidadãos e pelas empresas da vida do país seja feito da forma mais transparente, mais clara possível e que possam, portanto, acompanhar todo o grau de consenso democrático que as partes interessadas pretendem alcançar na regulação de interesses. A adoção destes mecanismos de regulação da atividade das entidades que representam interesses legítimos dos cidadãos e das empresas junto dos centros de decisão é o sentido também das recomendações das principais organizações institucionais de instituições internacionais, tais como a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou o Pacto Global da Organização das Nações Unidas. Esta é, quando foi apresentada esta proposta, nós dissemos na altura e voltamos a repetir, uma proposta aberta para ser melhorada com o contributo de todos, uma vez que é uma legislação nova e, portanto, é bom que ponderemos todos os detalhes desta proposta e por isso mesmo, fizemos-la no sentido de ela ser o mais aberta possível, de forma a que pudéssemos ter todos os inputs possíveis. É, de resto, semelhante à que já vigora na União Europeia, sendo certo que integra já algumas alterações que estão ainda a ser discutidas na União Europeia e que, em princípio, serão traduzidas também em letra de lei e é o que nós pretendemos fazer, acompanhando já aquilo que é a evolução na União Europeia. O que é que nós fazemos? Procedemos à criação de um registro de transparência dos representantes de interesses legítimos. Esse registro é aplicável quer à Assembleia da República, quer ao Governo, quer aos serviços da administração direta e indireta do Estado, bem como à administração autónoma e autárquica, direta e indireta. Entendemos que se deve aplicar a todos os entes e não só à Assembleia da República ou ao Governo. Dizemos também ainda que Para este fim, para os fins deste diploma, são representantes de interesses legítimos todas as entidades singulares e coletivas que atuem junto às entidades públicas e que, direto ou indiretamente, influenciem a definição de políticas públicas, legislação, regulamentação ou atos decisórios. E estas atuações prevêem contactos de qualquer tipo, contactos sob a forma de contacto pessoal, envio e circulação de correspondência, material informativo ou envio de discussão para a tomada ou envio de documentos, peço desculpa, para a tomada de posição ou de discussão, bem como ainda também eventos, reuniões, conferências, entre outros. Não consideramos aqui abrangidas algumas práticas já instituídas e reguladas por outra via, como seja a prática dos atos próprios dos advogados e solicitadores, regulado em diplomas próprios. Não entendemos aqui também a atividade dos parceiros sociais, que já tem a sua publicitação e o seu registro obrigatório e, portanto, não deve entrar aqui. E não consideramos, mas é uma questão que devemos todos ponderar nesta sede, as consultas públicas obrigatórias no âmbito, por exemplo, da legislação laboral também provavelmente devem ficar excluídas deste registro de interesses, porque elas também já são publicitadas e já são passíveis de registro. E, portanto, entendemos que devemos provavelmente também evoluir nesse sentido, mas é uma discussão que é importante fazermos aqui e que é importante mantermos aqui também, e por isso mesmo é que esta é uma proposta aberta para discutirmos estas questões. Este registro da transparência será um registro eletrónico, público, obrigatório e gratuito, junto de cada entidade que, nos termos da lei, o deva ter. Nós enumeramos depois quem são os representantes de interesses legítimos e que informações devem ser concedidas para este registro da transparência, designadamente a enumeração dos principais interesses que representam, o nome da entidade, o nome do titular do órgão de gestão, quando se aplique, etc., etc. Cabe aqui também mencionar a pegada legislativa. Esta é uma evolução em relação à nossa proposta inicial. Como disse e repito pela terceira vez, ela foi sendo construída e por isso mesmo apresentamos a alteração relativamente à pegada legislativa, no sentido de ser todas as intervenções, os eventos, as diligências e as comunicações de que falava há pouco, que sejam feitas junto às entidades públicas, quer no âmbito do processo legislativo, quer no âmbito do processo administrativo e decisório, devem ser identificadas na documentação que acompanhe esse mesmo processo. E aqui, esta também é uma matéria que ainda não está escrita, mas que provavelmente devemos também tratar neste âmbito, devemos decidir de que forma é que isto é publicitado, porque isto só tem interesse se os cidadãos tiverem acesso a este processo, ou seja, hoje em dia já muitas vezes o processo legislativo é acompanhado das consultas obrigatórias, mas no fim, quando a legislação é publicada em Diário da República, os cidadãos não têm acesso a saber quem foi obrigatoriamente consultado ou não, e portanto parece-nos que devíamos estudar uma forma de os cidadãos terem conhecimento de quem foi consultado no âmbito desse processo legislativo e disso também ser publicitado de forma a que toda a gente tenha acesso a isso mesmo, e portanto era importante percebermos aqui como é que densificamos mais esta pegada legislativa. Para além disso, também incluímos neste normativo a publicitação da agenda informativa, o que nos parece dever adensar-se. Aqui na Assembleia da República já é passível de publicitação a agenda dos deputados. O que nós entendemos é que em qualquer entidade pública as agendas devem ser publicitadas e devem ser com uma periodicidade mensal no mês subsequente aos contactos, para que se perceba exatamente quem contactou quem e como. Finalmente, para terminar, Sr. Presidente, dizer que este registro de interesses deve ser, como disse no início, obrigatório, e por isso mesmo, sempre que se violem alguns dos deveres incitos na lei, deve a inscrição no registro ser cancelada, de forma a que a pessoa que incumpra alguma da regulamentação, que incumpra alguma da regulamentação, fique impedida de ter acesso aos contactos que legitimamente queria entender, e isto é exatamente aquilo que tem vindo a ser feito na União Europeia. A União Europeia tem evoluído neste caminho. O registro de interesses na União Europeia está a ser ultimado neste sentido e, portanto, não faz sentido que nós aprovemos uma legislação que depois não vá completamente encontrar aquilo que se faz na União Europeia. É esse o nosso propósito. Estamos abertos, como disse e repito, a que façamos aqui alguns ajustes e alguns melhoramentos e gostávamos também de perceber se de facto a pegada legislativa deve ser densificada no sentido em que há pouco mencionei e ainda também perceber se as consultas que hoje em dia já são obrigatórias devem ou não ser excluídas desta regulamentação, até porque senão estamos aqui a criar uma coisa dupla e que baralha mais do que ajuda na questão. E, portanto, são as questões que deixo para a apresentação e também para a reflexão de todos nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer, nesta fase ainda, antes da apresentação da proposta por parte do Partido Socialista, se quer pedir algum esclarecimento direto ou se faremos depois, então. Então eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer a apresentação relativa ao Partido Socialista e depois generalizávamos o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como foi referido, as iniciativas legislativas que o Parlamento do PS apresentou sobre esta matéria separam duas realidades conexas, mas de tratamento autonomizável, portanto, elas são, não sei se serão matérias claramente distintas, como disse o Sr. Presidente, mas pelo menos são separáveis para efeitos de avaliação em termos de âmbito e de propostas, porque uma delas, que é aquela que aqui discutimos, é que diz respeito ao registro e à obrigatoriedade de registro de todas as entidades que pretendam prosseguir a atividade de representação de interesses. A outra prende-se com o reconhecimento, ou pelo menos a criação, não tanto o reconhecimento, porque ele não é propriamente necessário, porque estas entidades existem e já desenvolvem a sua atividade, até com esse objeto social, expressamente nos seus atos criadores, portanto, a atividade de mediação na representação de interesses, portanto, a atividade profissional de quem se dedica àquilo que é designado, por vezes, como atividade de lobbying. Portanto, essa não é a que abordaremos hoje, mas apenas a que corresponde à ideia de um registro de entidades privadas que realizam representação de interesses. E, de alguma maneira, grande parte do que aqui temos corresponde também a aspectos já referidos no projeto apresentado pelo CDS. Mais uma vez, o nosso ponto de partida ou a nossa fonte de inspiração terá sido comum, nomeadamente a regulamentação vigente na União Europeia, que é não só aquela que já se aplica à ordem jurídica nacional, pelo menos sempre que existe interação com as instituições europeias, ou seja, os deputados ao Parlamento Europeu eleitos por Portugal, já todos eles conhecem bem esta realidade e já lidam com ela na sua atividade normal nas instituições e no contacto com as entidades que fazem representação de interesses nessa sede, e por isso, de facto, faz todo o sentido que o nosso regime, ainda por cima inovador, seja o mais próximo possível daquele que tem mostrado, no contexto europeu em que nos encontramos, dar provas de melhorar a transparência, por um lado, a clareza do relacionamento entre as instituições que prosseguem a atividade de representação de interesses e os decisores públicos. Uma primeira questão com a qual nos deparamos, e de alguma maneira correspondendo à ordenação sistemática, e que se calhar é aquela que pode ser interessante aqui discutir, a leitura que fizemos e o que apresentámos foi, nesta fase, um projeto relativo à representação de interesses junto à Assembleia da República. Essencialmente porque temos uma dúvida de natureza jurídica, que eu acho que era interessante discutirmos, quanto à possibilidade de legislarmos em matéria que corre o risco de parcialmente, pelo menos, invadir uma matéria de competência reservada do Governo, nomeadamente quando diz respeito à sua própria organização e funcionamento, artigo 198, número 2 da Constituição. Sendo certo que em relação à administração pública as dúvidas são menores, ou seja, é óbvio que a Assembleia pode legislar sobre o funcionamento e o quadro normativo aplicável à administração pública, o que é facto é que nesta matéria de registro de interesses o que pretendemos é o acesso ao decisor político, seja ele um decisor administrativo ou um decisor legislativo. E, portanto, nesse sentido, é esse o âmbito de uma discussão que nos parece fundamental ter nesta sede, no fundo saber se estamos ou não, e parece-nos na nossa primeira leitura, que pelo menos em relação à representação de interesses para efeitos de participação no procedimento legislativo, esta é matéria que pela sua definição e pela sua natureza corresponde à área de reserva de competência exclusiva do Governo. No entanto, e abordando outro aspecto, parece-nos importante que seja único o local do registro. Isto é, se por um lado estamos apenas a apresentar um projeto que visa abranger apenas a administração pública, perdão, a Assembleia da República, o que é facto é que, até por força de uma matéria que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva há pouco referia, que é o conhecimento e a possibilidade de aceder, de acesso por parte dos cidadãos a estes registros, à identificação das entidades que se registaram, era de toda a utilidade que ela fosse um registro único. E por isso é que colocamos um dispositivo que habilitaria o Governo, caso entendesse, a usar a mesma plataforma que aqui criamos através deste ato legislativo. Ou seja, até concordamos e idealmente devia ser um registro único, ser mais fácil para uma entidade não ter que se desmultiplicar em registro junto de inúmeras entidades sempre que quer contactar um decisor, e portanto isto era o que fazia todo sentido. Agora, o facto de ser o que faz sentido não significa necessariamente que o possamos fazer por força do quadro constitucional que temos. É a tal discussão que eu acho que era interessante termos para clarificar. Mas, de qualquer forma, volto a dizê-lo, colocámos na lei aquilo que nos parece ser possível fazer. Ou seja, criado o registro de representação de interesses, naturalmente a ele podem aderir quaisquer entidades que o desejem, portanto não fica limitado a ser apenas de uso exclusivo da Assembleia da República, portanto o que estaríamos no fundo a dizer é o padrão, é o ponto de partida, mas todos aqueles que aqui se registarem é um registro perfeitamente válido para utilização por qualquer outra entidade da administração pública ou pelo próprio Governo. Portanto, isto quanto ao aspecto, ao primeiro aspecto relativo ao âmbito. Depois, e também indo ao encontro, não necessariamente ao encontro, mas correspondendo a uma preocupação também já vertida no projeto CDS, ou pelo menos referida pelo Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, é que matéria que se prende com quem é que está vinculado a dar entrada de um registro, ou seja, quem é que tem de se registar automaticamente. Aqui parece-nos que a matéria já referida de quer de quem é já parceiro social para efeitos de concertação social, quer de quem toma parte em processos decisórios por força de audições constitucional ou legalmente obrigatórias, a questão para nós não é tanto uma questão de excluí-los deste regime. Ou seja, a questão é bem mais automaticamente estarem oficiosamente inscritos. Isto é, não há naturalmente há uma diferença, isto é, são casos em que é a própria Constituição que exige que eles participem, é a própria Constituição que determina que têm que ser ouvidos em determinada fase, mas de facto inserem-se num procedimento legislativo como os demais. E portanto, nesse sentido, mais do que estar a excluí-los do âmbito de aplicação, a questão parece-nos ser a da inscrição oficiosa. São conhecidas as entidades que estão representadas no Conselho Económico e Social, são também conhecidas todas as que são objeto ou que são destinatárias de pedidos de consulta e de participação obrigatória, seja em matéria de negociação laboral, que esse talvez é o mais intenso, seja em qualquer uma das outras em que há audição obrigatória. E, portanto, esses à partida estariam automaticamente e oficiosamente inscritos e, portanto, teriam o direito a estar sempre permanentemente inscritos, por maioria de razão, ou seja, não podem ser excluídos, uma vez que são obrigatoriamente contactáveis, mesmo nos casos em que... Não é o que mais faltava, ou seja, o ponto é mesmo esse, ou seja, precisamente porque têm um estatuto constitucional próprio, não se trata aqui de excluí-los, mas dar-lhes a maior quantidade de garantias e de inserção no sistema e isso resolve-se através da sua inserção automática. Quando eu agora abordava a questão da exclusão, obviamente também já referimos isto, uma das consequências da violação dos deveres aos quais ficam vinculadas as entidades constantes do registro é a de que possam vir a ficar excluídos desta possibilidade. Portanto, deve haver uma sanção. Aqui, obviamente, não pode haver esta sanção, uma vez que elas têm uma natureza diferente. Mas eu puxo o assunto, não por capricho, mas porque em ambos os projetos há esta consequência. Qual é a sanção? Qual é a forma como funciona no quadro europeu? É que eles ficam sancionados e, portanto, ficam excluídos do registro durante um determinado período de tempo, se incorrerem esses deveres. Em relação a estas entidades, obviamente, a questão não se coloca, porque elas têm um estatuto constitucional e legal reforçado, porque têm direito não só a vir participar, mas têm também, paralelamente, quase que um dever também de participar, no sentido em que a Assembleia, neste caso, tem o direito e o dever de as ouvir. Quanto ao perfil, o que se pretende, de facto, também não é um grau de detalhe muito substancial na identificação das entidades, portanto, algo que nos permita ter os elementos fundamentais da entidade, a sua identificação, morada, contactos, a enumeração dos principais interesses que representa, que, de facto, é o que permite estabelecer os nexos de causalidade e, portanto, uma associação que se apresentasse como nome de Associação para o Bem-Estar e, portanto, e que estivesse registada, isto não diz nada e, portanto, pode vir defender tudo e, portanto, tem que ser claro quanto à identificação de efetivamente quais são as áreas temáticas nas quais pretende trazer alguma coisa. Não que seja frequente que elas existam, mas obviamente há que antecipar o que é que pode acontecer a partir do momento em que este é critério de acesso e obviamente também, sempre que possível, identificar a pessoa física, a pessoa singular responsável pelos contactos, porque também isto é um fator de facilitação da transparência no processo de contactos e afins, precisamente para não se contornarem estas obrigações. Obviamente, também temos aqui a inserção de algumas normas, depois obviamente isso vai depender da discussão do outro projeto e da forma como ele se articular. Há matérias que estão no outro diploma que se calhar poderão ser importadas para aqui, caso não haja o mesmo grau de consenso em relação à outra matéria do que nesta sede, mas obviamente sempre que há a utilização de um intermediário, ela devia obviamente também ser registada por parte das entidades que constam do registro para o facilitá-lo. Independentemente de criarmos um regime jurídico para quem se dedica à intermediação da representação de interesses. Mesmo que esse regime jurídico não exista, volto a dizê-lo, é uma atividade que hoje já decorre, é uma atividade que é lícita face à ordem jurídica portuguesa e face ao quadro da União Europeia e, portanto, mesmo que não se aprove um regime muito detalhado, pelo menos para efeito de registro, se a entidade ou a ONG X ou a empresa Y faz um contacto através de um intermediário, deve estar registado quem é o intermediário que está a fazer esse contacto, sob pena também de muito maior dificuldade de transparência por parte de quem quer ver a partir do exterior. Naturalmente, a partir da construção deste regime, isto incorre, a entidade passa a ser titular de direitos e deveres. Os direitos são simples, no fundo o direito a contactar a Assembleia, que obviamente já o terá, mas que passa a ser enquadrado por este regime jurídico, o direito de acesso aos locais públicos no quadro das regras em vigor para o acesso a esses locais, matéria que aqui já parafraseámos no passado, ou seja, não se trata de um regime como aquele que vigora no Parlamento Europeu, de que o mero facto de estar registado franqueia as portas sem acesso, não se trata aqui de privilegiar acesso para circular livremente nas instalações, trata-se de circular nos mesmos termos em que qualquer cidadão tem que ter essa possibilidade de circular nas instalações de um órgão de soberania, e, portanto, obviamente, passando pelos mesmíssimos registros. E depois, obviamente, informação sobre consultas públicas, que é matéria que é relevante, e é efetivamente um direito ou um impulso de contacto no quadro do procedimento legislativo, e também apresentar queixas sobre o próprio funcionamento do sistema. Na parte dos deveres é que está aquilo que nos parece ser o mais importante e o mais relevante na forma como densificamos esta realidade. Obviamente, cumprimento das obrigações declarativas decorrentes da inscrição no registro, garantia da fidelidade e da fidedignidade das informações que presta aos decisores públicos, manter a informação atualizada, mas, acima, para além disso, também dar nota de se está vinculado a algum código de conduta específico sobre o contacto com as entidades públicas, ou seja, não é uma realidade própria, exclusiva das entidades públicas a existência de códigos de conduta. Muitas vezes já temos regras de compliance na maior parte das grandes empresas que se vinculam especialmente no seu relacionamento com as entidades públicas, também para garantir do seu lado que não existem situações menos claras e, portanto, era relevante para a entidade também ter conhecimento, a entidade pública, digo agora, ter conhecimento de qual a realidade em que ela ocorre e, obviamente, e esta é a parte que nos parece mais relevante, abster-se quer de obter informações e documentos por vias que não sejam os canais próprios, quer também não utilizar o facto de estar registado como um fator de valorização comercial ou empresarial ou de vantagem, porque não é isso que ele corresponde. A mera inscrição no registro, isto obviamente abrange qualquer entidade privada que queira contactar o órgão decisor, seja ele uma ONG, seja ele uma empresa, seja ele uma associação, portanto, como passa a ser pressuposto para o contacto, qualquer entidade privada deve previamente estar registada, mas isso não pode ser um fator de valorização de si próprio, uma vez que é uma mera inscrição no registro como critério de acesso. Finalmente, como já referimos, parece-nos que deve haver regras e consequências para a violação de deveres e, portanto, isso poder determinar a suspensão total ou parcial da sua presença no registro por um determinado período de tempo, matéria que depois podemos, obviamente, densificar. E também uma matéria importante que a senhora deputada Vânia Dias de Silva também já referiu e que também é daquelas que nos parece ser merecedora de debate alargado, que é que tem, diz respeito à denominada pegada e que, portanto, passa por aquilo que já também vertemos no artigo 7º, no número 1, mas que se calhar precisa de uma precisão mais clara. Portanto, obviamente hoje a Assembleia da República, e é disso que estamos a falar, para já, pelo menos no nosso projeto, já faz o registro das audiências concedidas, sejam as pelo Presidente, sejam as pelos grupos parlamentares. Aqui, fundamentalmente, é assegurar que é critério de acesso às audiências e depois deve ser objeto de registro, sempre que existe um contacto institucional, formal, com o decisor, e, portanto, aqui, nesse sentido, o grau de detalhe, depois, se é as agendas prévias, depois, portanto, a regulamentação, acho que pode depender da situação concreta de cada um dos órgãos, mas também aqui no artigo 7º temos vertida a matéria já da pegada e da possibilidade de identificação de quem é que num determinado momento contactou uma entidade. Sendo certo, volto a dizer, não é tão inovador quanto isso, poderá é, com o aparecimento do registro, ser esse o local próprio para estar articulado e publicitado, sempre que volto a dizer, hoje a Assembleia já faz a publicitação e a divulgação, quer previamente, quer depois... fala previamente, mas obviamente ela fica registada. Eu sempre disse o Sr. Deputado Jorge Machado ter a oportunidade de falar aqui um bocadinho, mas parece-me que o Partido Comunista está a aderir a quase tudo o que está a ser dito, na medida em que está a dizer para que é preciso, para que é necessário, já existe, e portanto de alguma maneira está a validar a dotação de coerência através da aprovação de um regime que, no fundo, o objetivo que se propõe é ser mais transparente e ser mais claro no relacionamento. Finalmente, e agora sim terminaria, nesta sede parece-nos igualmente importante, sempre por isso depois, ter efetivamente de ser articulado, ou de ser articulável pelo menos com o outro diploma, mas parece-nos pelo menos nesta sede dever haver aqui uma regra igualmente de período de nojo em relação a antigos titulares de cargos públicos, ou seja, a formulação que temos... É até bastante ampla, portanto, no artigo 9 determinamos que os titulares de cargos políticos e de altos cargos políticos não podem dedicar-se a atividades de representação de interesses em nome de entidades privadas que prosseguem fins lucrativos, estamos a circunscrever a este universo, durante os 3 anos que se seguem ao exercício de funções. Portanto, daqui ficará de fora a possibilidade de um antigo titular poder intervir no quadro de uma atividade de uma ONG, de uma associação que não prossiga sem fins lucrativos, mas eventualmente damos de barato que esta norma possa ter que ser mais bem trabalhada a 2 níveis. Por um lado, a ausência de fim lucrativo não é a garantia de que não exista uma associação empresarial. A associação empresarial em si não tem fins lucrativos e o facto é que, efetivamente, está a prosseguir uma atividade que pode ter esse reflexo. E, portanto, nesse sentido, temos esta situação. Depois temos a inversa. Até pode uma atividade com fins lucrativos não ter tido rigorosamente nada a ver com o setor de atividade em que o titular esteve a desempenhar funções. E, portanto, se calhar, à semelhança do que fizemos ou do que estamos a pensar fazer em matéria de período de nojo que já identificámos nas normas clássicas do nosso anteprojeto, efetivamente fazer aqui um nexo causal entre a função desempenhada e o impedimento que se segue no período de pós-funções, porque até esse parece ser mais garantístico da perspectiva da proporcionalidade, da limitação do direito em presença e, portanto, admitimos perfeitamente que este artigo 9 possa ter que ser mais bem trabalhado. No entanto, o princípio base deve ser aqui vertido. Esta atividade, obviamente, é relevante, mas deve conhecer estes impedimentos para evitar o fenómeno das portas giratórias e que, no fundo, quem hoje é titular, amanhã já surge nas vestes de representante de um interesse, não que seja necessariamente contraposto ao interesse público, mas é, pelo menos, suficientemente distinto para poder merecer algumas cautelas e alguma atenção. Assim, traços largos e pinceladas impressionistas é o que se nos permite dizer. Pontilhado. É subtécnica impressionista, mas de qualquer forma penso que há muita matéria para discussão e para aprimoramento do regime e, portanto, agradecemos também os contributos que daqui possam surgir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então generalizar o debate. Eu tenho já uma inscrição no Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas antes de lhe dar a palavra, eu pedia só por uma questão de método para a gente se situar de uma forma organizada no debate, para o debate poder evoluir com produtividade. Permiti-me fazer a seguinte sugestão. Seguindo até o exemplo daquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão tem chamado a atenção relativamente a vários outros debates que temos aqui tido, relativamente aqui à questão do lobbying, era importante que começássemos por assentar entre nós qual é o valor jurídico, qual é o bem que se pretende proteger com a aprovação desta legislação. Qual é que é o valor que se pretende proteger? Presumo que seja, digamos, a possibilidade de escrutínio público, da parte de todos os cidadãos, mas precisamos de assentar claramente nisso, porque isso depois interfere com as conclusões que tiremos relativamente aos registros. Se o bem a proteger é o escrutínio, porquê deixar de fora, quais as razões para deixar de fora determinado tipo de entidades? porque o escrutínio tem que ser completo. Tem que se poder conhecer tudo, independentemente de se poder isentar determinadas entidades de determinado tipo de necessidade, de determinado tipo de procedimentos. Agora, o escrutínio tem que existir, porque senão a transparência não existe. A segunda questão que eu coloco, portanto, definir bem qual é que é o valor que se pretende proteger. A segunda questão que eu acho que devemos também procurar encontrar aqui o denominador comum relativamente à questão do registro, separar duas coisas com clareza. Eu, da intervenção da senhora, quer da senhora deputada Vânia Dias da Silva, que segui com atenção, quer do senhor deputado Pedro Delgado Alves também, que segui com igual atenção, por estar dentro do assunto, eu entendi perfeitamente o que é que cada um quis dizer. Agora, confesso que quem não esteja totalmente dentro do assunto tem que perceber que, relativamente a esta matéria, pode haver duas preocupações de registro. Por um lado, o registro das entidades que pretendam, digamos, interagir com autoridades públicas ou com entidades públicas, e, por outro lado, o registro das audiências e dos contactos que são feitos pelas próprias entidades públicas com essas entidades. Ou seja, há dois tipos de registros. A sanção, por exemplo, que a senhora deputada avançou, é uma sanção que só tem que ver com o primeiro registro, não tem que ver com o segundo. Eu diria que para o cidadão e para o escrutínio público o segundo é bem mais importante que o primeiro. Eu diria, por exemplo, relativamente à questão dos parceiros sociais, se eles podem ficar isentados do primeiro registro, já não faz sentido nenhum que, que fiquem isentados do segundo. Se há um contacto direto relativamente a um procedimento com uma entidade pública, para que o escrutínio público exista, é importante que o escrutínio público saiba que o tal decisor político recebeu a Associação Ambientalista X, recebeu o Sindicato Y, portanto recebeu uma entidade qualquer que, sendo um parceiro social e tendo um estatuto legal próprio, não deixa de representar interesses legítimos e interfere ou procura interferir legitimamente nessa decisão. Tem esse papel. E o cidadão, se o valor a proteger é o escrutínio público por parte dos cidadãos, o cidadão tem direito a saber que isso aconteceu. Acho eu, não sei, mas esta é um bocadinho a separação destas matérias que eu coloco aqui, para que, digamos, a percepção, não é a percepção, sim, a percepção por parte da Comissão sobre aonde é que estamos de acordo, aonde é que maioritariamente nos revemos para elaborar depois uma legislação, em que é que isso deve assentar. A última questão é a questão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves levantou, que eu acho que é bastante pertinente e que tem que ver com a possibilidade ou não da Assembleia da República estender o alcance subjetivo desta legislação ao Governo. Eu penso, exatamente feita esta separação, eu penso que a área onde eu tenho algumas dúvidas que a Assembleia da República possa, em legislação da Assembleia, interferir é no registro das audiências por parte do Governo, porque isso tem que ver com o funcionamento do órgão de soberania e Governo. E isso, em princípio, porventura, de facto com a norma constitucional, que fala na exclusiva competência do Governo para legislar sobre as matérias da sua organização e funcionamento, o registro e a publicitação das audiências e da interação que o Governo faz tem que ver com o seu funcionamento interno e, portanto, nessa medida, eu acho que é bastante pertinente e relevante o alerta que foi lançado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas, por exemplo, relativamente às outras partes da matéria, já não sei se faz sentido deixar de fora, excluir expressamente na legislação tudo aquilo que diz respeito ao Governo. E, porventura, até, como chamava a atenção o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se assim fosse, vir a obrigar de hoje à manhã, porque parece-me inevitável que, se houver uma legislação da parte da Assembleia da República, quer para si, quer para a administração pública relativamente a esta matéria, que o Governo, qualquer que ele seja, tenderá, logicamente, a seguir o mesmo caminho e a adaptar a legislação própria nos mesmos termos. E, portanto, colocar-se-á o problema de, e vai ter que haver dois registros, não o registro das audiências, mas o registro das entidades que procuram interagir, vai haver necessidade de haver dois registros diferentes, um para a Assembleia da República e para a Administração Pública, outro para o Governo, porventura para essas outras áreas, já não se justifica a lógica, não é a lógica, o entrave constitucional a que a Assembleia legisla relativamente ao funcionamento do Governo. Aí já não tem que ver com o funcionamento do Governo, tem que ver com, digamos, a regulação das entidades da sociedade civil que queiram interagir com entidades públicas, sejam elas quais forem. Portanto, feita esta separação um bocadinho de águas, para que nós possamos debater isto de uma forma ordenada, eu começava por dar a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, e eu vou iniciar a minha intervenção com o sentido diplomático próximo de um elefante numa loja de porcelanas, porque quando o Sr. Presidente resume as propostas em cima da mesa que têm como bem jurídico a proteger o escrutínio público, eu divirjo absolutamente dessa interpretação. Na interpretação do Bloco de Esquerda, o que estas propostas fazem é terem como bem jurídico a proteger o negócio privado da representação de interesses. Esse é o bem jurídico que está aqui a ser protegido apenas e só. E passo a explicitar porquê. Porque o que se pretende é criar não um regime de transparência, mas de opacidade e um regime profissional de presença de pressão junto de entidades públicas, decisores públicos. E nós divergimos disso. E quando a miúde, eu contei pelo menos umas 4 vezes na intervenção do CDS, foram ainda mais na intervenção do seu deputado do Partido Socialista. Se diz que estamos a seguir as boas práticas do Parlamento Europeu, eu ainda fico mais preocupado. Ainda fico mais preocupado. Porque quais são as boas práticas do Parlamento Europeu? Eu creio que ninguém tem memória curta nesta sala. E das críticas aos lobistas do Parlamento Europeu, o último grande escândalo foi com Durão Barroso. Lembram-se disso, certamente. Durão Barroso, lobista agora da Goldman Sachs, foi acusado de, enquanto lobista, ter utilizado a sua posição de ex-presidente da Comissão Europeia para informalmente andar a realizar reuniões. Foi esta a acusação, sendo lobista. E diz agora o Sr. Deputado Pedro Algado de Alves, é proibido. Bem, mas eu vou citar uma rábula antiga de um sketch humorístico. É proibido, mas pode-se fazer. E essa que é aqui a conclusão de todo este processo. Não se sabe, Sr. Deputado. Sabe porque é que se soube? Sabe porque é que se soube? Eu vou, se me permite, Sr. Presidente, introduzir esta à parte para quem nos acompanha poder perceber o que é que está em cima da mesa. Porque a argumentação do CDS e do PS a este tipo de casos é: não, mas agora há escrutínio, haverá escrutínio. Sabe-se que recebeu. É falso. É falso. Durão Barroso escondeu que fez esse pedido, mas o comissário europeu que o recebeu escondeu que o tinha recebido. Fizeram a reunião num bar de um hotel, ou num restaurante, agora também não sei precisar, mas que foi num hotel, isso ninguém duvida. Diz o comissário, eu nem sequer tirei notas da reunião, nem sequer me lembro do que é que aconteceu. Como é que foi conhecido? Porque foi denunciado, Sr. Deputado. E por isso, quanto a isso, a única coisa que nós podemos concluir.
Deixem o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares intervir. Senhores Deputados, eu depois dou a palavra a quem pedir. Deixem o Sr. Deputado.
A dureza da realidade é esta, que a única coisa que nós podemos concluir sobre este tão afamado regime lobista do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, é que falhou redondamente. Falhou redondamente. É que nem sequer consequências houve de tudo isto. Bem, então agora vamos aprofundar um bocadinho mais este caso, ou até o mandato desta Comissão Europeia. O que é que representa o lobismo no Parlamento Europeu? De facto, a permissão das tais portas giratórias. De facto. 9 em 22 comissários europeus da mesma Comissão Europeia de Durão Barroso, 9 em 22, um terço, mais de um terço até, 9 em 22 viraram lobistas a sair do seu mandato. Bem, é este o grande exemplo que queremos dar. Ora, eu não quero este exemplo para Portugal, o Bloco de Esquerda não quer este exemplo para Portugal. De facto, neste tipo de coisas, nós damos lições às instâncias europeias. O que é que se pretende ainda aqui fazer? Porque convém ler a implicação prática disto. Pretende-se, coberto dessa tal afamada transparência, criar um regime de opacidade e de separação dos cidadãos dos decisores políticos. Porquê? Porque se diz que todos que quiserem ter uma reunião com um parlamentar, por exemplo, que venham defender interesses legítimos, têm que estar devidamente acreditados. Isso significa um processo administrativo prévio. E sobre isto, se o seu deputado Jorge Machado me permite, eu vou usar o exemplo que ele estava aqui em aparte a dar, que é, nós recebemos cotidianamente comissões, das comissões, nos grupos parlamentares, nos deputados, nas visitas que fazem, associações. A maior parte das pessoas tem dificuldade em tratar com a burocracia destes processos, e por isso o que nós teremos a curtíssimo prazo é, acampados aqui à porta do Parlamento, um conjunto variado de lobistas a dizer, se isto for assim, a dizer, eu estou cá para vos permitir a entrada no Parlamento, porque senão vocês vão ter que andar a inscrever-se num site ou dar aqui um conjunto de informação, se calhar nem trazem os documentos para isso, e eu estou cá, a troco de uma módica quantia, vou-vos abrir a porta do Parlamento e dos grupos parlamentares. É disto que nós estamos a falar, que vão ser rateados consoante mais comissões consigam alcançar, consoante mais deputados consigam alcançar, consoante mais representantes, mais empresas representadas, interesses privados representados consigam dizer que representam. É isto que nós queremos? Não é isto que nós queremos. Pelos vistos é isto que CDS e que PS querem. Não é isto que nós queremos. E por isso, o bem jurídico que aqui está a ser defendido é a criação de uma nova área de negócio. É isso que está aqui a ser colocado em cima da mesa. E já agora, legitimando algo que é proibido. Porque diz o Estatuto dos Deputados que os deputados exercem livremente o seu mandato. Isto é, sem aceitarem nenhum espaço da lei, que vão andar a ser pressionados pelos tais interesses legítimos. Mas que interesses legítimos? Que interesses legítimos? Ninguém pressiona os deputados, ninguém tem direito de o fazer. Por isso, dito isto, eu creio que ficou clara a nossa posição sobre a matéria, sobre este negócio que quer ser criado aqui. Nós não acompanhamos, rejeitamos, e agora vou colocar alguns problemas práticos para além daqueles que já coloquei e que para nós são problemas que, esses sim, são paradigmas que convém nós termos em conta neste tipo de decisões, se é para as levarmos mais a sério. Exemplos. Nós tivemos comissões de inquérito várias em que nós, Bloco de Esquerda, recebemos cidadãos que tinham, de alguma forma, interesse no desfecho das comissões de inquérito, que nos entregaram ou informação privilegiada ou nos deram informação que nós pudemos utilizar nas comissões e que serviram para apurar a verdade. Tudo isso seria ilegal debaixo de qualquer um destes critérios. Segundo exemplo. Nós tivemos vários trabalhadores da administração pública, muito recentemente, quando eu digo vários, estamos a falar de dezenas de trabalhadores da administração pública, que a coberto das questões relativas ao PREF-PAP e dos problemas que eram encontrados no concreto, pediram ajuda ao Bloco de Esquerda. Qualquer um deles ou delas, vem ao Parlamento ou ao Bloco de Esquerda, e tivemos audiência com muitos deles, representando interesses próprios de disputa na aplicação da lei ou até na definição da lei. No entanto, fizeram-no sabendo que nós respeitaríamos o seu anonimato, porque têm medo de represálias no local de trabalho. E isto é relevante colocar aqui. E por isso, desse ponto de vista, nós devemos considerar que há no relacionamento de deputados, e eu imagino que de outras entidades ou de outros cargos públicos, direito de reserva que deve ser ressalvado para defender o interesse dos cidadãos. E eu creio que este é um aspecto que não está aqui sequer contemplado. Para terminar, dizer que com isto nós não acompanhamos. O limite máximo para o Bloco de Esquerda é que exista uma obrigação genérica de que todas as audiências possam ser colocadas, disponibilizadas no site público, permitindo, eu insisto neste ponto, permitindo sempre que exista esta possibilidade, porque nós não vamos, enquanto grupo parlamentar, e já agora anuncio que se for essa a lei nós desobedeceremos à lei, fica aqui já anunciado ao mundo, nós não iremos ajudar a denunciar trabalhadores. Nós não ajudaremos a denunciar trabalhadores. Essa é a nossa democracia, sim. Porque é para isso que nós servimos, para os defender também a eles e a elas.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente,
Senhores deputados, estamos a debater ideias, não estamos a fazer disputas pessoais. Estamos a debater ideias. Cada um expõe as suas ideias. Senhor deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que este é um debate que é animado e suscita grande discussão, mas permitam-me...
Senhores deputados, criem condições para que o debate prossiga. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu pedia que não entrasse em diálogo, senão não temos condições para prosseguir o trabalho. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, naturalmente que este debate é um debate que suscita ânimo e é natural que o faça, porque há aqui uma divergência muito grande e desde já nós, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, manifestamos a nossa total oposição às iniciativas legislativas que estão em causa. E com grandes preocupações que aqui queremos manifestar, algumas que partilhamos com o Bloco de Esquerda, que tem alguma caracterização que importa fazer. Primeiro, as iniciativas legislativas tratam de imiscuir-se naquilo que é representação direta. Hoje, qualquer associação de pais, qualquer associação de bairro, qualquer associação sindical, qualquer conjunto informal de pessoas que se queira dirigir à Assembleia da República, falo de forma direta, sem qualquer tipo de problemas de acesso, as reuniões são publicitadas no site da Assembleia da República e isso é transparente. As iniciativas legislativas em causa vão criar obstáculos reais ao acesso à Assembleia da República e aos representantes do povo português. Porquê? Porque ao criar obrigatoriamente o registro e a institucionalização da representação de interesses, nós estaremos a criar obstáculos reais ao funcionamento da democracia. Pura e simplesmente é isso que está em causa. Porquê? Porque naturalmente, como aqui foi referido, é natural que uma associação de bairro ou uma associação de pais que queira falar com um grupo parlamentar, que queira colocar o problema de uma escola pública, não vai ter naturalmente a noção, a capacidade e o... E a capacidade burocrática de tratar de registros no site ou na constituição de uma representação de interesses, quando hoje o faz diretamente. E a pergunta que eu coloco é nesse campeonato que nós queremos nos meter? É no campeonato das associações sindicais que se dirigem diretamente à Assembleia da República sem qualquer tipo de problema que queremos criar? Registros de interesses e de aspectos burocráticos que dificultam esse mesmo contacto. Na nossa opinião, nesta matéria, não deve haver, pura e simplesmente, qualquer alteração à regra que hoje existe. Qualquer pessoa deve ser livre de entrar em contacto e contactar com qualquer grupo parlamentar e expor a sua opinião, o seu problema. Qualquer obstáculo que seja criado nesta comissão é isto, é comprometer a democracia e o funcionamento da democracia. Porque eles deixam de poder contactar diretamente os deputados. E isso, na nossa opinião, é um erro. É um erro. E não me escuso a fazer essas caretas, porque é verdade. Se ler, permitam-me, as caretas é no sentido figurativo. Mas para isso, o projeto de lei do CDS cria necessariamente um procedimento de registro. E este procedimento de registro não é acessível ao comum das pequenas associações, ao cidadão comum. E, portanto, nós temos esse problema que queremos abordar. Questão da representação direta. Hoje funciona, não há nenhum problema de transparência relativamente a essa matéria. Há o problema, que aqui foi colocado, que afeta todos os grupos parlamentares. E desafio que o grupo parlamentar que aqui está à volta dessa mesa diga que isto não se aplica a ele, que é o problema de muitas vezes nós, no nosso trabalho, termos reuniões e contactos com pessoas que pedem sigilo, pedem reserva. Não é claro? É claro, como assim? Depois temos que registar? O Sr. Presidente fez bem a caracterização. Primeiro registro, segundo registro. Temos que declarar? Estas pessoas têm que dar o seu nome quando pedem sigilo no âmbito do trabalho parlamentar? Quando muita informação que nós obtemos porque as pessoas estão naturalmente preocupadas com o seu próprio sigilo? E no grupo parlamentar do PCP isso acontece muitas vezes com trabalhadores que nos denunciam situações, ou associações sindicais, que nos denunciam situações concretas, que exigem intervenção e que não querem colocar o seu nome na praça pública. Nós vamos comprometer o acesso à informação por parte dos grupos parlamentares? É isso que nós queremos com esta legislação? Este é um problema que merece a nossa total oposição. Dito isto, há depois, além da representação direta, instituição, pessoas ou entidades que querem contactar essa mesma instituição, temos o problema da representação e a triangulação da representação de interesses, que é a constituição e a legalização de institucionalização de empresas de representação de interesses que promovem a opacidade. Não, mas está diretamente conexa com esta, Sr. Presidente do Parlamento, mas está, porque está cá também nesta parte deste diploma a constituição e a institucionalização dessas mesmas empresas. E é isso, Sr. Presidente, nós temos que manifestar a nossa profunda oposição e preocupação, porque não só já aqui foi referido o exemplo do Parlamento Europeu, ou o exemplo mais dramático, ou igualmente dramático, que é o dos Estados Unidos da América, onde as empresas de lobbying funcionam como essencialmente empresas de cartelização de interesses e, no fundo, é institucionalização ou legalização de um tráfico de influências. Porque diz aqui o projeto de lei do CDS, as empresas de representação de interesses, as empresas de lobby, têm que registar e têm que declarar o nome de três dos seus principais clientes. Ora, e os restantes? E uma empresa de lobbying pede uma reunião a um grupo parlamentar. Pode representar a Associação de Pais do meu concelho, mas também pode representar um grande grupo farmacêutico ou uma entidade patronal. Não o registra. Como é que nós estamos a melhorar a transparência se depois nós não temos mecanismos para dizer qual é o interesse que a grande empresa representa? Aliás, o exemplo da União Europeia é paradigmático. Como muitas das grandes empresas de lobbying não dizem ao que vão, representam um conjunto vasto de interesses, alguns até legítimos e bonitos para a fotografia, empresas, associações ambientalistas, ONGs, etc. Ficam bem na fotografia, têm acesso, mas depois os interesses que efetivamente representam, porque são esses que lhes pagam e têm capital para pagar a essas grandes empresas de lobbying, são as empresas, os grandes grupos económicos, das farmacêuticas, do agronegócio, etc, etc, etc. E nunca, em momento nenhum do processo legislativo, é dito, a bem da transparência, qual é o interesse que ela verdadeiramente representa. Ora, a iniciativa legislativa do CDS não resolve nem todo nem perto esse problema. E esse é um problema que, na prática, o que estaremos a constituir é um manto de opacidade. Porque damos acesso às grandes empresas de lobbying para entrar e não temos nenhum escrutínio sobre como é que elas funcionam e quem são os interesses que elas representam. E quem olhar para a realidade e pensar que Portugal será um oásis da realidade do resto da Europa, está redondamente enganado. E, portanto, o apelo que nós fazemos é travar este manto de opacidade. Nós não precisamos de representação de interesses por terceiros. Nós temos a representação direta. As empresas que queiram contactar os grupos parlamentares que o façam, registam, peçam a audiência, essa informação está hoje disponibilizada. Os grupos parlamentares, a agenda parlamentar está disponível para todos. Todos os grupos parlamentares indicam na sua agenda, no site do Parlamento, estão as sucessivas reuniões que fazem. As empresas podem representar e pedir diretamente. Nós não precisamos da intermediação, da triangulação. Quem quiser que faça a representação direta, que entre em contacto e que assumem esse contacto diretamente. O que disse, e como foi aqui referido pelo deputado Pedro Filipe Soares, é que estamos a criar um mercado, o negócio do lobbying, com todo o manto de opacidade que isto representa. E, portanto, Sr. Presidente, é bom que se discuta qual é o bem jurídico que se protege. Na nossa opinião, nem de longe nem de perto é o da transparência.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa, o Sr. Deputado Jorge Lacão tinha pedido antes, Sr. Deputado Duarte Marques, não. Eu tinha aqui o registro do Sr. Deputado Jorge Lacão. O PS ainda não se pronunciou. Sim, Sr. Deputado Duarte Marques, o PS ainda não se pronunciou. Tem razão. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema do registro de interesses e do lobby, como é normalmente chamado, é um dos temas que, pelos vistos, mais do que eu estava à espera, mais apaixona ou mais cria debate nesta comissão. Não, mas este eu acho que nenhuma das outras vi este tema ser o tema ser tão apaixonadamente debatido. Mas é que o que é curioso é que também há aqui posições sobre o lobby, no caso até do Bloco de Esquerda, que mudaram muito conforme a mudança do interveniente. É bom que isto também seja dito. Nós fizemos uma reunião e uma grande conferência neste Parlamento, em que todos os grupos parlamentares, à exceção do PCP, não quiseram participaram na concessão dessa conferência, e foi de uma grande até unanimidade a escolha dos oradores, a escolha das pessoas participantes, e percebeu-se pelas intervenções de todos nesse debate e aqui que havia uma necessidade reconhecida por todos de fazer algo nesta matéria para melhorar a transparência. Alguma coisa mudou, entretanto. Mas como este tema, se vamos começar aqui a discutir o caso concreto e a pessoa concreta, nos vai tirar algum foco daquilo que é importante, eu devo dizer que nós temos duas opções. Ou deixamos tudo como está, e aquilo que está é que há empresas que têm acesso a membros do governo, há outras que não têm. Há entidades que têm acesso a grupos parlamentares e há outros que não têm. Há associações que têm acesso a reuniões e há outros que não têm. E sobretudo, nós não sabemos o que é que se passa. Nós não sabemos e, pelos vistos, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, o PC e o CDS, ao longo dos anos, são queixando, hoje de uma forma, amanhã de outra, de reuniões, de pressões sobre membros do governo, sobre os grupos parlamentares. E todos sabemos que acontecem ações de representação de interesses legítimos por parte de todas as entidades envolvidas em processos legislativos. É normal que um membro do governo, um grupo parlamentar, quando vai legislar sobre uma matéria, por exemplo, que tenha a ver com a alimentação, que fale com as entidades. O problema do lobby, sobretudo, é quando o lobby é desequilibrado. Ou seja, aquilo que nos leva a legislar sobre esta matéria é quando há apenas uma parte que tem acesso ao decisor político. E, infelizmente, muitas vezes, os lobbies não têm a mesma proporção porque não têm o mesmo nível de acesso ou porque não têm os mesmos recursos financeiros e de pessoas para poder, de forma profissional e com qualidade, chegar ao decisor político. E isto acontece. Eu não quero comparar o poder, por exemplo, de uma grande empresa da aeronáutica com o poder de uma pequena organização de defesa do ambiente. Não têm os mesmos recursos, não têm as mesmas pessoas. Eu não quero comparar a forma e a força do acesso de uma empresa grande como a EDP ou um pequeno produtor energético do setor que tem, quer deve, pretende e deve ter o mesmo acesso a um gabinete de um ministro ou a um grupo parlamentar. Porque muitas vezes, quando nós estamos a falar de lobby, o problema do lobby é o problema do desequilíbrio entre as forças. Eu nunca mais me esqueço, dou sempre este exemplo, de um eurodeputado do Partido Socialista que estava a legislar sobre o fogo de artifício. E ele, de repente, chama-se Joel Aço Ferreira. E ele dizia muitas vezes, eu nunca pensei que o fogo de artifício tivesse tantos interesses, nunca pensei que a indústria automóvel estivesse preocupada com isto. Porquê? Porque começou a receber pedidos de audiência de toda a gente. E no Parlamento Europeu a vantagem é que se recebe os grandes produtores dos agentes industriais e se é obrigado também a receber as pequenas organizações de defesa do ambiente, de defesa dos pequenos produtores do fogo de artifício que nós usamos em Portugal nas festas populares. Tudo isso é o mesmo setor, mas nem todos têm o mesmo nível de acesso. Os produtores de fogo de artifício de Oleiros não têm o mesmo acesso que têm a Volkswagen. E quem achar que tem não está a reconhecer a realidade. E, portanto, quando se quer regular esta área, está-se também a querer regular o acesso que todos têm. Manter a situação que temos é que é pactuar com a opacidade. Parece que alguém tem interesse em que a opacidade exista entre representantes e representados, entre membros do governo e o Parlamento. Nós queremos saber quais são as entidades que falam para também garantir que só aquelas que estão registadas devem ter acesso privilegiado às pessoas que tomam decisões, aos grupos parlamentares, a todos aqueles que fazem esse tipo de atividade. Outra coisa é querer confundir, e parece até algo desesperado, querer, talvez algumas reminiscências do período da clandestinidade, que nós já não vivemos nesse período. Ninguém aqui, eu acho que sou insuspeito até para defender o Partido Socialista, mas alguém aqui está a querer limitar o acesso de um pai, de uma criança, de uma associação de pais, ou de um trabalhador da administração pública ou de uma empresa que se quer queixar a um grupo parlamentar. É preciso aqui algum bom senso. Nós nunca vamos querer, nunca vamos conseguir registar tudo e regular tudo. Não vale a pena querer ou fazer querer isso tudo. Agora, uma coisa é nós querermos ter os mínimos de transparência para começar. Ninguém quer que seja registado um pai que se vem queixar do problema de uma escola. Ninguém sequer quer registar um trabalhador que se vai queixar ao PCP, ao Bloco de Esquerda, ao PSD, ao PS, de um problema que tem na sua empresa. Ao CDS também. Estava a olhar aqui para a frente. Penso que é preciso ter bom senso, porque nós não estamos aqui. Não, eu acho que em torno da transparência não pode haver dois lados da barricada. Nós temos todos procurar encontrar uma plataforma comum de entendimento, porque todos reconhecemos que é preciso trazer alguma moralidade e alguma transparência. Reduzir esta discussão a pequenos exemplos que não estão na cabeça de ninguém, nem na proposta legislativa de ninguém, não faz sentido. E se for preciso melhorar as propostas para garantir que esses casos não estão lá de facto, ou que não podem vir a estar porque alguém lhe falta bom senso, nós estaremos disponíveis para isso também. Agora, não querer regular o acesso, ou pelo menos tornar mais transparente e, sobretudo, mais justo o acesso aos decisores políticos, não podemos estar mais contra essa matéria. O PSD quer que se faça alguma coisa, quer participar nesta decisão e quer ajudar a fazer esta legislação. Na nossa entender, o registro por si só não é suficiente. Nós podíamos ter aqui três opções. Podíamos começar, como começou a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, pelo primeiro passo, que é só o registro. Podemos também não fazer nada, ou podemos tentar começar do patamar em que esses já estão e em que essa experiência já é conhecida. O caso que o Bloco de Esquerda aqui trouxe, se não fosse essa legislação, por mais injusta que seja, a crítica e desproporcionada que fez, por mais injusta que seja, esse caso só foi conhecido porque existe essa regulação. Porque os comissários europeus, para quem que tiverem que receber, têm que registar os encontros que têm no seu gabinete, tal como os deputados. A Comissão Europeia tem regras que obrigam a esse registro e sempre que isso acontece, isso é registado. Sr. Presidente, não vou demorar muito mais tempo. Agora, eu espero que o Bloco de Esquerda não queira que, se o senhor deputado do Partido do Bloco de Esquerda vai beber um café com um amigo ou encontra na casa de banho, numa reunião, não é uma reunião, que isso também tenha que ser registado e que se arme um escândalo por causa disso. É preciso bom senso nesta discussão, porque não é isso que está aqui em causa. E devo dizer também que, na nossa opinião, mais do que o registro, ou talvez até uma agenda pública disponibilizada, poderá ser um caminho para quê? Para que haja algum controlo e escrutínio. Porque se nós estamos só a registar, é um depósito que as pessoas fazem de interesses, mas que depois não tem consequência. E devemos discutir também essa parte para ver aquilo que se vai fazer. Quanto às profissões que devem ser reguladas ou incluídas neste aspecto, parece-me importante dizer o seguinte: ninguém aqui, penso eu, pretende ir atrás desta ou daquela profissão. E profissões que têm atos próprios devem ter os seus atos próprios, mas se vão desempenhar outras funções que não são aquelas exclusivas dos seus atos, então também devem ser enquadrados na legislação. É assim que a Comissão Europeia faz. A Comissão Europeia tem 18 categorias de tipos de acesso. O Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, no Parlamento Europeu, lidam com estas regras há muitos anos e peço que até agora nunca se queixaram ou nunca desrespeitaram a lei, porque ninguém obriga um eurodeputado a registar uma pessoa que lhe pede acesso para denunciar uma situação. Ou acham que os casos dos voos da CIA, das violações de Schengen, até do tráfico de medicamentos, algum dos nossos eurodeputados portugueses que se destacou nessa matéria obteve as informações que não fosse através de pessoas individuais que acabam por denunciar, ou de ONGs que as representam? Claro que só assim é que tiveram. E a legislação é essa, e ninguém foi acusado de desrespeitar a legislação. E, portanto, eu penso que é importante garantir também aqui que não estamos só a fazer de conta que vamos criar um registro de interesses, vamos criar legislação que depois não pode ser efetivada. Na nossa opinião, aquela questão que o deputado Pedro Delgado Alves colocou sobre o Governo, não nos parece que haja aqui um problema, até porque nós podemos dar o exemplo a partir do Parlamento, mas era importante para garantir esta transparência que esta matéria pudesse, se houvesse acordo das outras bancadas, que pudesse ser estendida ao Parlamento, ao Governo. E quem sabe também às autarquias locais, acima de uma determinada dimensão. Penso que há um caminho a fazer. O PSD está disponível para fazer esse caminho, mas criar aqui um regime de transparência e de regulação desta área permita acabar com a opacidade, ou pelo menos acabar com a excessiva opacidade que existe. Não querer fazer nada, na nossa opinião, é pactuar com a opacidade que existe neste momento. Porque neste momento há empresas que têm acesso a reuniões com membros do Governo e há outras que não têm, e sobretudo, isso não é tráfico de influências, é representação e defesa dos seus interesses. Porque não é só o PCP, nem o Bloco de Esquerda, que defende os interesses das pessoas e das empresas. Porque todos nós temos interesses legítimos que defendemos aqui, porque representamos cidadãos, representamos opções de política na área social, na área ambiental, na área energética, na área económica. Temos que representar também aquilo que nós próprios pensamos e ouvir aquilo que os outros dizem. Achar que vamos ficar fechados no nosso gabinete e ouvir só quem queremos também não é justo. Porque eu penso que também não podemos recusar e não devemos recusar ouvir determinadas pessoas, ouvir determinadas empresas, ouvir determinados sindicatos. Não podemos ser seletivos nas pessoas que ouvimos. Isso muitas vezes acontece. E quando estamos a regular esta área, estamos a permitir equilibrar o nível de acesso que cada organização, cada empresa, cada associação, cada grupo de interesse legítimo tem. O problema está quando isto é feito nas costas, quando é feito na sombra e quando é feito sobre a capa de outro tipo de associações e de outro tipo de interesses. E, Sr. Presidente, eu não roubava muito mais tempo apenas para dizer que o PSD está disponível para discutir, está disponível para fazer alterações, está disponível para negociar. O que importa é que queremos melhorar aquilo que existe. Porque tentar parar o vento com as mãos não funciona. Nós todos sabemos que há níveis de acesso diferentes e se ficarmos, deixarmos tudo como está, só vamos permitir que a opacidade continue a existir e, portanto, quem não quer fazer nada está, na nossa opinião, a ser conivente com alguma opacidade que existe. E se não houvesse essa opacidade, nós se calhar não estávamos aqui sentados todos nesta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacau.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero ver se consigo contribuir, veremos, para baixar um bocadinho a temperatura do debate, porque acho que estamos aqui a aproximar-nos a um tema que, sendo um tema novo, naturalmente podemos procurar alcançar no final alguma forma de entendimento através, diria eu, de aproximações sucessivas. O primeiro aspecto que penso que é preciso metodologicamente destacar é que a representação de interesse é uma atividade legítima. E sendo uma atividade legítima, pode fazer completamente sentido que ela seja reconhecida. O segundo aspecto é o de reconhecer que a relação da Assembleia da República com a sociedade em geral deve procurar desenvolver mecanismos que facilitem as modalidades de relação entre o Parlamento e a sociedade em geral. E, portanto, se nesse aspecto se tornar viável reconhecer que modalidades legitimadas de representação de interesses podem, junto do Parlamento, passar a ter uma possibilidade, eu diria, mesmo que a expressão eventualmente não seja mais ajustada, mas é que me ocorre no momento, uma possibilidade qualificada de informação, quer para, ou sobretudo para efeitos de acompanhamento do desenvolvimento dos processos legislativos nas suas várias fases, isso poderá significar que há na interação entre o Parlamento e os interesses legítimos da sociedade civil uma disponibilidade para que a informação adequada circule com maior nível de conhecimento e de eficácia. E, portanto, neste aspecto, quando, da parte do Partido Socialista, como já disse o deputado Pedro Alves, se defende uma solução que estabeleça um regime jurídico para a atividade profissional de mediação para a representação de interesses, eu acho que isso deve ser encarado com ponderação e com avaliação das possibilidades de regulação nos termos que eu referi. Dito isto, eu naturalmente gostaria de avaliar o outro lado da questão. E o outro lado da questão foi igualmente posto aqui acima da mesa e é suficientemente sério para nos, a meu ver, para nos merecer inteira reflexão. Nos termos constitucionais e legais, os partidos políticos exercem livremente as suas finalidades e não são suscetíveis de condicionamento nesse exercício, a não ser pelo controle jurisdicional que estiver expressamente estabelecido na lei. Por outro lado, os titulares de cargos políticos ao nível da representação parlamentar, como é o caso dos deputados, exercem livremente o seu mandato. E este princípio constitucional do exercício livre do mandato não pode ser uma declaração vazia de conteúdo. Tem que ser uma declaração, ou melhor, é uma declaração constitucional que tem que ter conteúdo. Ou seja, no exercício do seu mandato, os deputados têm a possibilidade de exercer a atividade política nos termos em que entenderem, naturalmente, desde que elas não violem as, os princípios consistentes da ordem jurídica. E, portanto, há aqui um direito constitucional a essa liberdade. O que é que isto pode significar? Pode, a meu ver, significar que nós temos que fazer aqui um esforço de compatibilização. Um esforço de compatibilização entre o que é o reconhecimento da representação legítima de interesses, as consequências que isso pode ter ao nível da informação qualificada ou da participação qualificada que as entidades legitimamente registadas possam ter em função desse tipo de reconhecimento e, por outro lado, a salvaguarda de que no exercício da função que lhe é própria, no exercício do mandato político, quer enquanto representantes eleitos, quer no domínio também próprio da atividade política, a liberdade de exercício de mandato não implica, não tem que implicar necessariamente, que o conjunto de atos praticados nesse âmbito tenham que ser divulgados, sobretudo quando eles não têm a repercussão institucional imediata. Porque quando tem repercussão institucional imediata, são as regras da instituição que naturalmente funcionam. E, portanto, é este esforço de compatibilização que eu acho que o projeto do Partido Socialista já leva bastante em consideração e não coloca, por isso mesmo, na esfera dos titulares de cargos políticos, dos deputados em concreto, o dever de registro das suas ações, das suas iniciativas e dos seus contactos. E isso sim, se assim fosse formulado, naturalmente poderia, a meu ver, condicionar essa esfera da liberdade de exercício de mandato, que tem que ser naturalmente colocado na disponibilidade de autorregulação de que eu determina. Porque se não ficar colocado na disponibilidade de autorregulação de que eu determina, há aspectos de preparação da atividade política que passariam, houve aqui alguns exemplos que não podem ser desconsiderados, passariam a ser virtualmente inviáveis, passariam a colocar em questão a proteção de pessoas que, por as mais variadas razões, queiram expor posições junto dos representantes e passariam, nesse sentido, a não ser um contributo para a transparência, mas um excesso de contributo para o voyeurismo, que eu sempre tenho dito que é uma coisa diferente da defesa do valor da transparência. E, portanto, o que eu aqui aconselho é que haja esta preocupação de conciliação de posições. Creio que o projeto do PS está muito mais próximo dessa preocupação de conciliação de posições. Creio que, nesse sentido, o projeto do CDS é muito mais maximalista e invade, na minha leitura, claramente, essa possibilidade equilibrada de conciliação. Porque, nomeadamente, quando o CDS pretende o registro de todas as intervenções, eventos, diligências ou comunicações de entidades com ou sem fim lucrativo, singulares ou coletivas, sob a forma comercial ou não, que tenham por destinatário uma entidade pública, daquelas que estão referidas e incluindo nelas o próprio Parlamento, torna completamente diferente de leitura a expressão do deputado David Marques, que se pode, perdão, do deputado Duarte Marques, peço desculpa, relativamente às possibilidades de contacto, os mais variadas, com as mais diversas entidades. Nesta versão do CDS, não haveria passo que um deputado desse, ou que um grupo parlamentar desse, que não tivesse que estar submetido aqui a esta obrigatoriedade de referência obrigatória, fosse em relação a que entidade fosse, nomeadamente uma entidade singular, uma entidade que não tivesse fins lucrativos, tudo isso teria que estar averbado. Ora, isto é um excesso a todos os títulos relativamente à invasão do conteúdo de autodeterminação da ação política e, portanto, é esse sentido de equilíbrio que aqui, no meu ponto de vista, resulta claramente rompido e que, volto a sublinhá-lo e com isto me calo, o projeto do PS procura acautelar, sem embargo, do nosso próprio projeto, merecer uma avaliação crítica para que a solução final possa ser a solução de equilíbrio entre estes aspectos que eu aqui considerei e considero que temos, portanto, nesse sentido, um trabalho que pode ser feito e positivamente desenvolvido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o abaixamento da temperatura, se é que me é permitida a expressão, feita pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, no sentido de dizer que, obviamente, desde o início, o CDS disse e repetiu à exaustão que esta proposta era uma proposta aberta para ser discutida e para percebermos quais eram os melhores caminhos para alcançarmos o nosso objetivo. E, portanto, estamos completamente disponíveis para a revermos em tudo aquilo que possa ser um excesso ou em tudo aquilo que possa não ir de encontro às pretensões que todos aqui manifestamos ou que maioritariamente manifestamos. Dizer depois que o Sr. Deputado Duarte Marques recentrou bem a questão e explicou exatamente aquilo que eram os propósitos também do CDS. A questão, Sr. Presidente, relativamente aos três pontos que enunciou, é clara. O que se pretende, o bem jurídico a proteger, é efetivamente o escrutínio público e a publicitação que se faça disso mesmo e que para nós constitui um aprofundamento da democracia e, portanto, é essa a nossa visão e é isso mesmo que queremos proteger. É evidente que o registro das entidades é uma coisa diferente da publicitação das agendas. Há dois tipos de registro, sim senhor, o registro das entidades para o acesso e contacto às entidades públicas, as pessoas registam-se num registro público para terem acesso aos entes públicos. Outra coisa diferente é o registro da agenda, que é a publicitação da agenda nos moldes que viermos a definir, mais aberta ou mais fechada, conforme aquilo que entendermos. No sentido de ser publicitada uma conferência ou não, ou ser publicitada apenas uma reunião, e portanto isso é uma questão que teremos que depois definir. Quanto à questão constitucional, que o Sr. Presidente também levantou depois da questão posta pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a questão é esta. Nós não temos dúvidas de que não podemos ingerir-nos na organização e funcionamento do Governo, mas não é isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos é que se crie a obrigação de, na organização do Governo, se implementar este registro e, portanto, podemos fazer a lei, construir a lei de maneira diferente. O que nós queremos é que o Governo ficou obrigado a deter um registro e a publicitar a sua agenda e a publicitar a pegada legislativa. E, portanto, isto pode ficar feito por lei da Assembleia da República, desde que a forma e a concretização dessa obrigatoriedade fique cometida ao Governo. Estamos também disponíveis para mudar isso na lei, se entender que há essa questão amontante e que, de facto, pode existir. Por isso mesmo, é que, se repararem, nós sempre dissemos que o registro único era ótimo, porque era bastante menos burocrático e bastante mais abrangente, mas que criava dificuldades, porque tínhamos precisamente esse problema da intromissão na esfera organizativa do Governo. E por isso é que na letra da lei e do projeto que apresentamos, dizíamos que cada entidade cria o seu registro, precisamente por isso. Agora, nós estamos disponíveis para construir a solução para isso mesmo, desde que fique absolutamente claro na lei que é obrigatório que cada entidade destas referidas crie o seu próprio registro e o faça da forma que entender melhor. Agora, de facto, haver vários registros é muito burocrático e dificulta bastante a ação e, portanto, eu acho que é importante chegarmos aqui a um caminho de consenso e percebermos qual é a melhor forma de o fazermos, mas, de facto, é essa a questão. Depois, dizer que o senhor deputado Pedro Delgado Alves falava na questão do intermediário. Sim, o intermediário também deve ser, obviamente, registado precisamente para precaver as situações de que falava o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Quanto à questão da concertação social e das audições obrigatórias que nós queremos excepcionar, a questão é esta. Nós o que queremos dizer, e sempre dissemos, é que há questões que são já obrigatórias por lei, a concertação social é já publicitada, as audições são já, há algumas audições para a construção de alguma legislação que é já obrigatória, designadamente no âmbito da legislação laboral, e nesse domínio temos que ver como é que encaixamos as duas coisas. Excluindo, incluindo, é-nos basicamente indiferente. O que nós queremos é que tudo encaixe e haja aqui uma engrenagem que rola normalmente para não criar duplicações e registros vários e portanto, essa é a nossa questão. Depois dizer que foi aqui levantado o manto de opacidade sobre esta legislação, quando é exatamente o contrário. A dureza da realidade, para usar a expressão do senhor deputado Pedro Filipe Soares, é que Bloco e PCP não querem um verdadeiro regime de transparência, porque isto é um verdadeiro regime de transparência, senhores deputados. Eu não percebo porque é que os senhores chegam sempre à conclusão de que muitas coisas já existem e que se podem fazer e depois dessa conclusão concluem finalmente que isto cria um registro de opacidade. Isso é completamente contraditório e, portanto, não faz sentido que tenham tanta dificuldade nesta legislação, porque, de facto, muitas destas coisas já se fazem. E a representação de interesses legítimos existe e deve ser regulamentado. E ainda bem que existe, porque nós não podemos viver imersos no nosso mundo sem percebermos que, quando estamos a legislar ou a tomar uma decisão, devemos precisamente auscultar as pessoas que se vão ser alvo dessa decisão, que é o que os senhores fazem com os sindicatos, e bem. E, portanto, não há aqui nenhuma intenção de criar um manto de opacidade, é exatamente o contrário. E não são só o PCP e o Bloco de Esquerda que defendem interesses legítimos, os outros partidos também os defendem, e isso entronca precisamente na questão que há pouco levantava o senhor deputado Jorge Lacão. Todos os deputados defendem interesses legítimos e todos são livres para o defender. A pressão que se faz, que é a pressão legítima que se possa fazer, é uma pressão que os deputados acatam ou não, aceitam ou não e legislam nesse sentido ou não. Dizer ainda que esta participação das pessoas é para nós fundamental e, portanto, faz todo sentido que assim seja. De resto, falavam-nos há pouco os senhores deputados do direito à reserva. Estamos aqui a confundir duas coisas. Uma coisa é a representação legítima de interesses e o pedido para que se legisle num determinado sentido ou para que se tome uma decisão num determinado sentido, que pode ser feita desde que seja para representar interesses legítimos. Coisa diferente é o fornecimento de informação. Isso, obviamente, o fornecimento de informação não tem que estar aqui, e eu acho que essa distinção tem que ser feita na lei. E estamos completamente disponíveis para fazermos essa distinção. Uma coisa é a representação de interesse, outra coisa é o fornecimento de informação. E por aí talvez consigamos chegar aos consensos que podíamos aqui todos ter e nós desejávamos que houvesse. Depois, dizer ainda também, Sr. Presidente, para terminar, que evidentemente quem se quiser registar como lobbyista e quem for lobbyista tem que o fazer apenas e só nessa sede. Isto para dizer que um advogado que venha aqui tentar representar interesses tem que se registar como lobista não pode vir na pele de advogado. E, portanto, as coisas têm que ser todas postas nos seus devidos lugares. Um advogado é um advogado, um lobista é um lobista. Um advogado que queira ser lobista tem que se registar como lobista e terá que deixar de ser advogado, naturalmente. E, portanto, isto tem que ficar absolutamente claro nestas matérias para que não haja nenhuma dúvida neste processo. Peço desculpa que estou um bocadinho constipada e não consigo, estou a ficar sem voz. Bom, dizer apenas que há coisas que, se a representação legítima de interesses estivesse já regulada, provavelmente não tínhamos que ter chegado a elas. Falo, por exemplo, de uma comissão de inquérito que os senhores pediram relativamente à EDP. Acho que, como é que, se calhar, se a representação legítima de interesses já estivesse regulamentada, provavelmente não tínhamos que ter chegado à comissão de inquérito e às informações que obtivemos depois disso. E, portanto, todas estas questões são questões que têm que ser postas em cima da mesa, porque no processo decisório e no processo legislativo, os senhores deputados não querem saber com quem o Governo falou, com quem os deputados falaram antes de tomarem uma decisão ou de legislarem. Eu quero e estou em crer que os portugueses também querem. Querem exatamente saber com quem se falou para se tomar uma decisão, com quem se falou para se fazer um ato legislativo. Muitos dos problemas poderiam ter sido evitados se esta legislação já estivesse em cima da mesa. E, portanto, sim, há questões que aqui podemos melhorar, há questões que aqui temos que destrinçar bem para que não caiamos naquela intromissão e naquele exagero de que falavam aqui os senhores deputados, mas sim, esta legislação é necessária, é precisa e, ao invés de pôr um momento de opacidade, põe um momento de transparência, que é disso que a nossa democracia precisa.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui vários inscritos, eu vou dar a palavra, mas chamava já a atenção dos senhores deputados às 10 para o meio-dia, por causa da cerimónia, a sessão solene com a presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Presidente da Assembleia no Senado, ao meio-dia. Às 10 para o meio-dia terminávamos a reunião. Nós continuaremos esta discussão e os que tiverem inscritos que não puderem falar hoje, na reunião de quarta-feira de manhã, continuaremos com este debate sobre o lobbying. Para já tenho inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o Sr. Deputado Duarte Marques, mas às 10 para o meio-dia terminamos a reunião com a vossa compreensão e continuaremos com estas inscrições, quem não falar até lá, na quarta-feira de manhã. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não, é evidente, senhores deputados, que o debate que estamos a ter não vai ficar aqui hoje. Vamos ter que o continuar na quarta-feira, é evidente. Há muito mais coisas para tratar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser telegráfico, mas houve muitas questões referidas e não sei se conseguirei deixar muito espaço, mas vou tentar ser o mais rápido possível. E começava por uma observação que, com toda a bonomia, com toda a boa vontade e com todo o respeito, começo por dizer que é... Eu pergunto-me se, na sequência de algumas intervenções que eu ouvi, se os senhores deputados leram efetivamente os projetos e as propostas apresentadas, com todo o respeito, pelo seguinte, porque muitas das coisas que foram ditas na intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e Jorge Machado estão respondidas expressamente com, pelo menos, um projeto do Partido Socialista estão, por exemplo, a questão, e que já foi referida, eu digo, está bem, mas o CDS falará no seu tempo, se o tiver. Não, essa gestão não a faz. Mas como o Sr. Deputado Jorge Lacó já há pouco referia, aquilo que está em causa é o registro de entidades. E o registro de entidades é aquilo que é fundamental. E entidades aqui depois pode-se dilucidar se são pessoas coletivas com personalidade jurídica necessariamente, ou se, em alguns casos, grupos informais devem ser registados ou não. Mas não estamos a falar. Mas eu estou a falar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com todo o respeito, eu estou a falar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não está no uso da palavra, estou eu, e estou a responder àquilo que está no projeto de lei que, se calhar, não leu do Partido Socialista, que claramente fala de entidades. E entidades não são pessoas singulares. E, obviamente, o que está aqui em causa é a organização associativa, ou o que seja, mas para apresentar uma determinada posição no Parlamento. E é isto que está em causa, é o registro de entidades. Na União Europeia, mais uma vez, que é o ponto de partida que aquilo apresentámos, é uma associação de entidades, desculpa, é claro. E, portanto, muito claramente, o que existe no registro de interesses na União Europeia não é o registro de pessoas individuais. Já lá iremos quando discutirmos a questão de quem está a desenvolver a atividade profissional como lobista. Mas também aí colocámos como exigência no projeto que apresentámos que tenha que ter forma, tem que estar registado ou pelo menos como estabelecimento individual ou como pessoa coletiva, portanto tem que estar autonomizado, portanto será sempre pessoa coletiva. Não se coloca nunca, em momento algum, uma questão relativamente às pessoas individuais. Mas obviamente, o que depois se verifica é a identificação de quem é que eventualmente está a representar. E releva a pessoa singular, mas não a pessoa singular enquanto a pessoa singular autónoma e independente, mas obviamente enquanto eventual representante. Portanto, esta é uma matéria que está expressamente resolvida. Assim como, por exemplo, também está expressamente resolvido, e eu acho que se olharmos com atenção para aquilo que é solicitado, fala-se da burocratização tremenda e inaceitável do acesso. Ora, o projeto do Partido Socialista, por exemplo, o que é que pede no registro de interesses? Nome da entidade, morada de telefone, correio eletrónico e sítio na net, enumeração dos principais interesses representados, nome dos titulares dos órgãos sociais e da pessoa que representa interesses quando exista. Qualquer associação de pais consegue identificar o seu nome, a sua morada, o telefone, o correio eletrónico, quais são os interesses que representa, que é o dos alunos e dos pais encarregados de educação num determinado estabelecimento e quem são os titulares dos órgãos sociais. Eu acho que estamos a exigir um mínimo de tal forma simples, de tal forma de fácil preenchimento, que pode ser agilizado, pode até não ter de ser o próprio a fazer a inserção, pode ser no momento em que marca a audiência que é registado, mas estamos a falar de algo tão absolutamente quase apenas gestão de contactos e de identificação da entidade, que não me parece que esse risco que identificava e é penalizador da forma como o Parlamento hoje interage com as pessoas, verdadeiramente exista, faça um universo razoavelmente simples e razoavelmente curto do que ali encontramos. Como o Sr. Deputado Duarte Marques há bocadinho dizia, é precisamente a existência de regras na União Europeia que levaram a que tenha havido a avaliação do caso citado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com vista a verificar se deveria haver a manutenção dos mesmos privilégios que o anterior Presidente da Comissão Europeia devia continuar a ter posteriormente. E, portanto, se de facto não há consequência naquele caso, então a resposta é melhorem-se as sanções, melhor-se o quadro, porque ou não houve violação, ou, entendendo-se que aquela matéria devia ser objeto de sanção, aproveitemos o momento de estarmos com o regime jurídico aberto e defina-se quem viola o período de nojo, ou quem arranja um subterfúgio, ou quem faz fraude às regras sobre não representação, deve ser sancionado da forma A, B ou C, nomeadamente com estas, perdendo acesso, o que seja. Mas é o facto de existir uma regra jurídica e é o facto de haver um diploma que permite, em primeiro lugar, escrutinar, aumentar a transparência, porque opaco é a realidade agora. Porque às vezes também, e com isto termino, perguntava-me de que mundo é que... E em que mundo é que estão a ser feitas as intervenções do Bloco de Esquerda e do PCP, com todo o respeito? Porque esta realidade é uma realidade em que ela existe. Esta atividade não é ilícita, como já foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Ela existe e vai continuar a existir, a não ser que se proíba. E, portanto, se o debate é ela ser de tal forma problemática que tem que ser proibida, é um debate diferente, legítimo, mas em que a matéria seja apresentada. Agora, do que discutimos é a possibilidade... Mas proibir o quê? Proibir uma associação de pedir uma audiência a um grupo parlamentar? Permitir a uma empresa que se organize para fazer intermediação? O ponto é este. Existindo esta atividade, sendo ela permitida, eu não conheço nenhuma situação, dou de barato, não conheço os regimes jurídicos dos 208 países com ordenamentos jurídicos autónomos. Não conheço um único caso em que seja proibida a criação de uma entidade que tenha por objeto representar interesses de terceiros. E assim sendo, existindo esta atividade, devem ser claras quais são as regras, nomeadamente tendo regras de incompatibilidades, evitando que representem interesses contraditórios, evitando confusão com a profissão de advogado, evitando que possam estar simultaneamente a defender os dois lados opostos do problema, garantindo que há transparência e que a possibilidade do acompanhamento tem lugar. Portanto, verdadeiramente, a alternativa que estamos a discutir é em deixar sem regulação uma área, deixar livre de direito uma área que existe e que é lícita, ou, alternativamente, apertar, tornar mais claro, tornar transparente, tornar mais difícil de fazer precisamente a passagem que eu acho que é o Sr. Deputado Jorge Machado e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares receiam, que é, a partir daqui, haver o passo adicional para o tráfico de influências. É isto que, na ausência de formas de prevenção, que na prática é o que isto é, de prevenção, de dissuasão, de antecipação do problema, através desta publicidade, se consegue garantir. E, finalmente, peço desculpa, eu tinha dito que era a última, mas é só esta porque é importante. É verdade que não estamos a fazer o debate relativo à representação de interesses, mas a razão pela qual é importante, quando há um intermediário, que ele também surge identificado, é precisamente para se poder fazer este controlo. Ou seja, por exemplo, imaginemos que uma mesma empresa que está a fazer a representação de dois interesses contraditórios, a única forma de constatar que pode haver ali uma incompatibilidade ou que pode haver ali uma situação menos clara é, de facto, quando ele vem representar, por exemplo, a ONG ambiental e depois, ao mesmo tempo, no dia a seguir, vem representar a petrolífera, que está a tratar do mesmo assunto e do mesmo poço, ou do mesmo furo, seja flagrante que, efetivamente, ali há uma cartelização, um risco de manipulação, o que seja. Mas, para isso, é efetivamente preciso esta presença de ficar assinalado que, se ele vem fazer essa tarefa de intermediação, já está a haver ali um fator que merece um holofote que hoje não está lá. E aí parece-me que estamos a ir ao encontro das vossas preocupações. Porque é colocar o holofote sobre a zona que está na escuridão, que está na sombra e que não passa pelo escrutínio que deveria ter. E, portanto, como também já foi dito, umas das coisas ou já existem e, portanto, são tranquilas, que é a matéria do registro e da colocação online das audiências a entidades, volto a dizer, a entidades, não é a pessoas singulares, não está em causa a reserva óbvia que tem que existir quando há uma denúncia ou quando há um envio de uma determinada matéria, não é isso que está em causa, dar iluminação onde ela hoje falta.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu refuto a ideia que não lemos os projetos e começo a achar que quem apresentou os projetos ou não apresentou o que queria ou não leu o que apresentou. Porque eu vou citar o projeto do CDS. Para efeitos do diploma, consideram-se representantes de interesses legítimos todas as entidades, com ou sem fim lucrativo, singulares ou coletivas, sob a forma comercial ou não. Foi isto que o CDS apresentou. E por isso, tudo o que eu disse bate aqui certo. Tudo. Não há nada do que eu disse que não seja correto. Sobre a intervenção, eu creio que aquela que foi mais clara e transparente ou seja feita foi a Sr. Deputado Duarte Marques. E que foi, talvez por isso, perentoriamente acompanhada por Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Porque, dizia ele, o que nos leva a legislar é para dar um melhor acesso, é para democratizar o acesso, para todos poderem ter o mesmo nível de acesso. Então estamos aqui esclarecidos. O objetivo não é transparência das audiências que são feitas, é para o acesso a órgãos de poder, decisores políticos, ser democratizado. E parece que há aqui um problema em cima da mesa, que eu não conhecia, que é de haver decisores políticos que têm pedidos de reuniões que não realizam. Ora, da parte do Bloco de Esquerda, nós ouvimos todos. Não há ninguém que se queixe que pediu uma audiência ao Bloco de Esquerda e não recebeu. Se da parte do PSD isso acontece, eu não conhecia. Eu tinha o PSD melhor conta do que isso, mas não conhecia. Legislar para permitir ter melhor acesso é, de facto, a crítica que nós estamos a fazer. Nós não queremos, como está previsto no projeto do Partido Socialista, que haja lobistas nos corredores da Assembleia da República a circular livremente. Não queremos. Se isso afeta os trabalhos dos parlamentares, afeta. É um fator de pressão cotidiano, permanente, a interpelarem deputadas e deputados nos corredores. Não queremos. Não queremos isso. Já agora, no que está previsto no projeto do Partido Socialista, com maior liberdade que é permitida à imprensa. É disto que estamos a falar, porque a imprensa... Li exatamente o que lá está. Com uma coisa que eu não percebi, e eu teremos a possibilidade de discutir na próxima reunião, que é qual a informação qualificada ou o acesso qualificado que estes representantes e desses podem ter, que os cidadãos comuns já não têm hoje de ter. É porque são aqui coisas que me parece estar a haver confusão. Eu não quero dar nada que hoje já não exista, porque já acho que há obrigações de transparência necessárias, mas não quero retirar nada que hoje exista. E hoje qualquer cidadão pode participar numa consulta pública, qualquer cidadão pode pedir uma audiência, qualquer cidadão pode vir aqui ouvir o que se passa numa comissão, qualquer cidadão. E se esta é a informação qualificada que está em cima da mesa, não me parece que possa aqui então retirar-se alguma coisa à possibilidade dos cidadãos. Para concluir, eu creio que nenhuma das acusações que foi feita está respondida pelos partidos proponentes ou por aquele partido que vai no pacote, que é o PSD, porque não tem proposta nenhuma, mas diz que tinha também aqui uma... Falou como se tivesse. porque a que está em cima da mesa, insisto neste ponto, é abrir um novo negócio, é trazer luz para uma área de negócio. E não é trazer só luz, é trazer lucros para uma área de negócio. O que existe, e por isso é que nós, Bloco de Esquerda, propusemos uma comissão de inquérito às rendas da energia, o que terá existido na energia, já agora, estaria dentro de todos estes diplomas. Porque basta ouvir as declarações na comissão de inquérito, e eles todos dizem que tiveram audiências, que falaram com os membros do governo, e já agora, elas foram todas publicitadas. Foram todas publicitadas. E como disse o Sr. Deputado Duarte Marques, todos eles tiveram a mesma democracia no acesso aos decisores políticos. Ora, este é que é o problema. Este é que é o problema. É que nós, na prática, estamos a dizer que queremos criar um negócio para impedir aquilo que queremos combater. Ora, não, nós queremos combater este negócio. Queremos combater este negócio. Na próxima semana, continuaremos então, Sr. Presidente.
Bem, eu vou terminar a reunião. Começamos a próxima reunião com a intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, até para que a reunião seja, de facto, a continuidade, porque este debate está longe, muito longe, de estar encerrado e muito menos de haver um esclarecimento sobre o denominador comum na Comissão. Obrigado, Srs. Deputados. Quarta-feira de manhã, às 10 horas. Quarta-feira de manhã, às 10 horas. Quarta-feira, dia 13. Dia 14, peço desculpa. Dia 14, de manhã. Obrigado.